Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Daniele Lessa.
O ambiente que nos cerca influencia no comportamento do homem, assim como as ações humanas modificam o ambiente ao nosso redor. O Palavra de Especialista de hoje vai apresentar uma área de pesquisa que estuda essas relações, a psicologia ambiental. Você vai saber mais a respeito com o pesquisador da pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, José Pinheiro, com a arquiteta e professora da Universidade de São Paulo, Sheila Valb Ornstein, e com o professor e pesquisador da Universidade de Brasília, Hartmut Gunther. O Palavra de Especialista está no ar.
Palavra de Especialista.
E o Palavra de Especialista conversa agora com José Pinheiro, que é pesquisador na área de Psicologia Ambiental da pós-graduação em Psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. José Pinheiro, bom dia. Seja bem-vindo ao programa.
Muito obrigado. Bom dia para você também.
José Pinheiro, a psicologia ambiental é um ramo da psicologia relativamente recente. Houve alguma demanda específica para que os psicólogos começassem a fazer pesquisas nessa área?
Olha, tanto aqui no país como no exterior, onde ela surgiu primeiro, a psicologia ambiental surgiu em função dessa constatação que nós, como seres sociais, como pessoas que vivemos, na maioria dos casos, em cidade, nos damos conta de que o ambiente em que a gente vive já não está com boa qualidade. Então, as pessoas começam a se preocupar. Puxa, antes eu levava menos tempo para ir para o trabalho, antes eu não me preocupava se meu filho estava brincando lá na calçada, se está passando um carro que pode oferecer perigo. Enfim, o ambiente foi mudando e foi mudando, infelizmente, para pior. E não é só uma questão dos peixinhos que morrem na lagoa, porque o ambiente é um só, seja lá do peixinho que morre na lagoa, seja aqui da rua onde o meu filho foi passear. Então as pessoas começaram a se perguntar, puxa vida, o que nós podemos fazer com relação a tudo isso que está acontecendo? E se deram conta de que o problema, na verdade, é causado pelos próprios seres humanos. Somos nós mesmos que levamos o ambiente a chegar no ponto em que ele chegou, de degradação, de falta de qualidade. Então, quando você chega à constatação de que é o próprio ser humano o causador disso, você quer entender por que que o ser humano, supostamente inteligente, supostamente civilizado, faz isso consigo próprio. Eu acho que essa é a principal demanda que levou a sociedade e os próprios psicólogos a juntarem esforços para tentar entender o que está acontecendo.
Então, em última instância, a gente pode dizer que a psicologia ambiental busca fazer com que as pessoas possam estar em ambientes mais harmônicos, recuperar essa harmonia que foi perdida?
Isso. Em primeiro lugar, entender essas relações que se passam entre as pessoas para com o ambiente e do ambiente, a influência que o ambiente tem sobre as pessoas. Ou seja, essa relação mútua entre pessoa e ambiente. O que a pessoa está fazendo com o ambiente e o que, em troca, o ambiente está fazendo com as próprias pessoas. Então, eu estou dentro de uma casa, você está dentro do seu estúdio, o ouvinte aí está na sala de casa, mas a gente está agindo, a gente está se comportando em função de características desse ambiente. Então, entre outras coisas, é claro. Uma das preocupações da psicologia ambiental é justamente tentar entender como se dá essa influência e como foi que nós mesmos, seres humanos, construímos esse ambiente do jeito que ele está.
Essas influências, elas acontecem tanto em ambientes grandes, por exemplo, como cidades e até países, e também no ambiente da nossa casa, do nosso quarto. Como é que é isso?
Com certeza. Isso é o que a gente chama de escala ambiental, quer dizer, a proporção do ambiente. Quando você está no seu quarto ou deitado na sua cama, talvez o único ambiente que esteja influindo diretamente em você seja aquele ambiente específico, aquela cama, aquele quarto. Agora, quando você está andando na rua ou está tomando um ônibus cheio, atravessando bairros de uma cidade, obviamente você está sob a influência de uma escala de ambiente, de um tamanho de ambiente bem maior. Ou, às vezes, não precisa você se deslocar nesse ambiente maior, basta que você comece a pensar coisas do tipo assim, ah, eu quero mudar de bairro porque esse bairro já não é mais seguro, eu quero ir para tal outro bairro, etc. O fato de você sair na rua ou não, conversar com seu vizinho ou não, tem a ver com a forma como você representa esse lugar maior onde você vive. E se você quiser, você pode transportar esse raciocínio para a cidade como um todo, para o estado, enfim, para o país e até para o planeta, sei lá.
A gente pode até falar, por exemplo, que até um próprio espaço que nós ocupamos, um espaço, por exemplo, onde a gente se movimenta, aquela coisa de, por exemplo, das vezes a gente se sentir meio ressentido quando alguém chega muito perto da gente, isso também está relacionado?
É, isso é o que a gente chama de espaço pessoal. O espaço, eu estou assim rindo porque fico imaginando o seu ouvinte pensando como é que é isso, né? Isso é muito simples. A gente tem uma bolha imaginária ao redor da gente que faz com que a gente, digamos assim, se proteja socialmente. Ninguém chega a encostar em ninguém, a não ser em situações muito especiais, um ônibus lotado, um elevador. Então, esse espaço pessoal, essa bolha que a gente, digamos assim, carrega ao redor, ela modula, ela controla as relações nossas com as outras pessoas. Então, ela pode estar mais aumentada quando você está numa situação mais de euforia, etc., ou pode estar mais contraída, mais fechada, quando você se vê assim meio fechado em si mesmo. E isso modifica a forma como você vai se comportar. Se você está sentada sozinha num banco de uma praça, seria estranho se uma outra pessoa se aproximasse de você e sentasse exatamente ao seu lado, sendo que há mais espaço no banco para essa pessoa se sentar. Então, há leis que governam o nosso comportamento que tem a ver com essa bolha, tem a ver com o território, tem a ver com a nossa sensação de aglomeração. Tudo isso é o que a gente chama de comportamento espacial.
José Pinheiro, que pesquisa é realizada dentro da psicologia ambiental?
Ah, quantas horas você tem para eu responder essa pergunta? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu acho que desde que a psicologia ambiental surgiu lá no exterior, há uns 30, 40 anos, já se fez muito estudo sobre o comportamento espacial, a forma como as pessoas representam mentalmente os ambientes, que a gente chama de cognição ambiental. Tem a influência do edifício, do espaço construído sobre o comportamento. Há toda uma linha dentro da psicologia ambiental que investiga que a gente chama de avaliação social do ambiente construído. Então, o que é isso? É você levar em conta os objetivos que se tinha em mente ao construir um lugar, um espaço, e o quanto esse objetivo está sendo atingido ou não pelas pessoas que funcionam, que transitam, que vivem ali dentro, né? Isso é especialmente importante quando se trata de edifícios públicos, onde há várias finalidades daquela obra e, geralmente, nem todas são cumpridas, são satisfeitas. Então, a gente faz avaliação do edifício do ponto de vista do usuário. Outra área de investigação é essa coisa que está cada vez mais chamando a atenção de compromisso ambiental, quanto que as pessoas se sentem comprometidas com o ambiente em que vivem. Isso está diretamente relacionado com a educação ambiental. Quais são as formas que a gente pode promover o comportamento pró-ambiental? Como é que a gente faz as pessoas se preocuparem e agirem favoravelmente ao ambiente? Isso também é estudado em psicologia ambiental. A presença do ambiente natural dando mais qualidade, mais bem-estar para as pessoas. Vários estudos já mostraram que as pessoas que têm contato, nem que seja um contato visual, com o ambiente natural, com árvores, com plantas, elas se sentem melhor. Então, isso já foi feito em hospital, já foi feito em abrigo para pessoas idosas. O contato com o ambiente natural faz muita diferença na nossa vida. Enfim, isso são só alguns dos temas que eu estou me lembrando, assim, de memória. Mas, se você pegar qualquer manual aí de psicologia ambiental, os que já estão saindo aqui no país, publicados aqui no país, e também os de fora, livros bons em inglês, em espanhol, você vai ver uma quantidade de temas muito grande. Todos os ambientes, por exemplo, de trabalho, são investigados, como é que as pessoas se comportam nos bancos, nos hospitais, nas escolas. A área de escola tem muita investigação sendo feita.
E isso chega na nossa casa também, por exemplo, a maneira como a gente escolhe para dispor os nossos móveis, a maneira como a gente distribui os cômodos, isso afeta a relação entre a família? Isso é algo para ser considerado?
Com certeza. A habitação ou a residência, o ambiente residencial, é um dos temas mais investigados, não só internacionalmente, mas principalmente na América Latina. Quando fizeram há pouco tempo atrás um levantamento sobre que tipo de ambientes são investigados aqui na América Latina, as residências, as habitações, foram o tema mais investigado pelos psicólogos. Porque é o ambiente, digamos assim, mais central, mais importante na vida das pessoas, e principalmente das crianças, porque é a partir dessa experiência básica que nós acumulamos na nossa família, no nosso local de mais intimidade, que você vai olhar o resto do mundo, tá certo? Então, a maneira como você aprender a cuidar da sua própria casa vai ser determinante na sua maneira de cuidar do restante do planeta. E, obviamente, a influência de móveis, de janela, de quantidade de cômodos, do tempo que você passa ali dentro, tudo isso influi no seu comportamento com toda certeza. Tanto é que aqui na América Latina, como a psicologia ambiental é uma área com bastante conexões com outras disciplinas, aqui na América Latina, a outra área com quem a gente mantém mais relações é justamente com a arquitetura, exatamente por causa disso, porque estudamos muito a influência no comportamento desse ambiente físico, do mobiliário, da própria construção mesmo.
Bom, nós acabamos de conversar com José Pinheiro, que é pesquisador na área de psicologia ambiental da pós-graduação em psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. José Pinheiro, muito obrigada pela entrevista.
Imagina, foi um prazer.
No próximo bloco, a gente conversa com uma arquiteta, a professora da USP, Sheila Valb Ornstein.
Palavra de especialista. Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa.
As crianças gostam de correr, brincar, dançar e pular. Elas se exercitam naturalmente sem saber o quanto o movimento faz bem ao corpo. As práticas corporais ajudam a desenvolver a coordenação motora, o equilíbrio e a flexibilidade. E são recomendadas em qualquer idade. Ossos e músculos ficam mais fortes. Por isso, nunca é tarde para recomeçar.
Viva a vida em movimento. Uma campanha da Rádio Câmara. Palavra de especialista.
O Palavra de Especialista conversa agora com Sheila Valb Ornstein, que é arquiteta e urbanista, professora da Universidade de São Paulo, com pesquisas na área de tecnologia da arquitetura e avaliação de pós-ocupação. Sheila, bom dia. Bem-vinda ao programa.
Bom dia. Muito obrigada. Como vai?
Sheila, como é que funciona esse trabalho conjunto da psicologia ambiental e da arquitetura? São áreas que se complementam? Como é que é isso?
Olha, na verdade, o que é importante na prática profissional do arquiteto é ter um grande conhecimento sobre o usuário, ou seja, para quem ele está projetando, as suas necessidades, os seus níveis de satisfação, o seu comportamento, os seus modos de vida, como é que ele se organiza em família, convive com os amigos. E para que a gente desenvolva projetos de edificações ou de qualquer espaço construído, não precisa ser necessariamente um edifício fechado, mas pode ser uma praça, um parque, que seja adequado ao uso, ou seja, que tenha qualidade. Então, a arquitetura precisa muito da psicologia ambiental, porque é nela que nós vamos buscar uma parcela razoável dos conhecimentos que a gente precisa sobre o nosso usuário, ou seja, sobre o nosso cliente final, para fazer os projetos mais adequados a eles. E, então, o trabalho da arquitetura é sempre inter e multidisciplinar E a psicologia ambiental traz essas informações que são preciosas para que a gente compreenda o papel desse usuário na nossa prática profissional, de tal modo que a gente faça edificações que tenham um desempenho adequado às pessoas e não edifícios simplesmente para decorarem, digamos assim, ou emoldurarem um certo contexto urbano.
Sheila, mas você não acha que atualmente o usuário tem sido muito pouco lembrado? Porque a gente vive num mundo onde o espaço é muito caro, então cada vez mais as edificações são muito pequenas, são desconfortáveis. Como é que é isso? Arquitetos, engenheiros, enfim, os profissionais ligados, eles têm realmente tido uma preocupação maior nesse sentido?
De fato, existe um certo mito de que o usuário está do lado oposto a, digamos, a um mercado imobiliário, né? Quer dizer, há uma preocupação com edificações consigam ser rapidamente absorvidas pelo mercado, rapidamente vendidas. E, na verdade, os trabalhos, as pesquisas conjuntas que a gente vem fazendo mostram que quanto mais a gente conhece o ponto de vista, o comportamento desses usuários finais, melhor ele é atendido. Se ele é bem atendido, a gente entende que mais se vende, mais se atende ao mercado imobiliário, com menos erros, com mais acertos, né, com uma possibilidade muito maior de se trabalhar dentro de uma situação custos versus benefícios, ótima. Né? Então, esse é um mito. De fato, não há uma preocupação muito grande com essa compreensão da satisfação das necessidades dos usuários, e isso acaba implicando em erros nas edificações. Ou seja, às vezes se projeta e se constrói de forma equivocada e, por isso, não se consegue viabilizar, digamos, o negócio imobiliário. Então, essa informação é preciosa não só para a qualidade de vida desses usuários, desses moradores ou das pessoas que trabalham em certos edifícios de escritórios ou das pessoas que vão às praças praticar esportes, mas também é uma informação preciosa para os negócios imobiliários. Você consegue atingir melhor o seu foco e buscando, inclusive, a satisfação desse usuário final.
Sheila, você pode dar alguns exemplos práticos de construções equivocadas, como você acabou de mencionar?
A gente tem, por exemplo, casos de conjuntos habitacionais que foram, por exemplo, implodidos, né, em países desenvolvidos, porque se demonstrou que a organização urbana, o desenho urbano, o projeto de arquitetura estimulava a criminalidade naquela área. E se chegou à conclusão, a partir de estudos envolvendo pesquisas em arquitetura e em psicologia ambiental, que a gente chama de avaliação pós-ocupação, que seria menor o custo de uma demolição e de uma reconstrução com qualidade, né, com gabarito, do que uma tentativa de reabilitar o próprio conjunto. Né? Você tem, no nosso país, para a gente não ficar muito distante, vários exemplos de edificações que não atendem aos seus usuários porque não atendem às condições de conforto térmico e lumínico das cidades, dos locais onde estão inseridos, provocando baixa de produtividade, no caso de edifícios de escritórios, desconforto, estresse nas moradias, né? Impossibilidade de prática de esportes em áreas livres, em áreas externas e assim por diante, né? Então, são inúmeros exemplos que poderiam ser suavizados se a gente tivesse, inclusive nos currículos das escolas de arquitetura, uma ênfase maior já na fase anterior ao projeto, na fase de planejamento desses empreendimentos, uma ênfase maior na análise, no conhecimento dos usuários para quem a gente projeta.
Sheila, então questões, por exemplo, você mencionou temperatura, a luminosidade, barulhos também muito insistentes,
sim,
e tudo isso influencia na maneira como a pessoa se comporta naquele ambiente, como ela se sente ali?
Ah, sem dúvida. A psicologia ambiental, ela demonstra claramente que existem relações de mão dupla entre o ambiente construído em uso e o comportamento humano. Ou seja, o ambiente construído em uso afeta o comportamento humano e o vice-versa também é verdadeiro. Quer dizer, o comportamento humano também pode chegar a agredir, a afetar, né, ou até a melhorar o ambiente construído. O caso do ruído que você apontou é um caso típico, né? O ruído, de fato, ele pode gerar todo tipo de estresse, né? Não é só por conta do edifício em si, mas é por conta do contexto urbano em que ele se insere, né? Das vias, das ruas, na vizinhança, né? Do tráfego na vizinhança. Então, se você tem um edifício de apartamentos, né? Você pode ter problemas de ruídos entre vizinhos no mesmo pavimento, entre vizinhos de pavimentos superior e um inferior. Você tem o ruído que vem da rua. Se você tem um local de trabalho, um edifício de escritórios, você pode ter, e esse é o caso mais comum apontado nas pesquisas em avaliação pós-ocupação, o ruído de fundo do próprio escritório, o escritório panorâmico, quer dizer, as pessoas falando ao mesmo tempo, telefones tocando, máquinas copiadoras, máquinas de fax e assim por diante, né? Quer dizer, o ruído de fundo, né? Que muitas vezes, no caso de local de trabalho, eventualmente pode, se não houver um bom projeto de arquitetura que se preocupa com esse aspecto, pode prejudicar a sua concentração se você estiver desenvolvendo um trabalho intelectual, né? E pode, inclusive, prejudicar a sua compreensão de privacidade, né? Às vezes, a privacidade não tem só a ver com a barreira visual, mas tem a ver com o ruído. Quer dizer, se o ruído não te alcança, você se sente num ambiente mais protegido para desenvolver certas tarefas, né? Ou para descansar, dormir, repousar, no caso de um edifício de apartamentos, de uma casa e assim por diante.
Bom, nós acabamos de conversar com Sheila Valb-Ornstein, que é arquiteta e urbanista e professora da Universidade de São Paulo. Sheila, muito obrigada pela participação aqui no programa.
Eu que agradeço, Daniela, essa oportunidade e eu estou à disposição aos interessados quiserem saber mais sobre avaliação pós-ocupação.
O e-mail da professora Sheila é Sheila com sheilawo@usp.br. No próximo bloco, a gente recebe o professor e pesquisador da Universidade de Brasília, Hartmut Gunther.
Palavra de especialista. Você que ligou para o 0800-619-619 já pode conferir suas perguntas e as respostas dos deputados federais na página da Rádio Câmara na internet.
É só acessar www.câmara.gov.br. O ouvinte quer saber. 0800-619-619. Confira as perguntas e respostas na internet. Câmara dos Deputados. Um poder mais próximo de você.
Palavra de especialista.
E a gente vai conversar agora com o professor Hartmut Gunter, que faz pesquisas na área de psicologia ambiental na Universidade de Brasília. Professor, bom dia. Seja bem-vindo ao programa.
Bom dia. Obrigado pelo convite.
Professor, você pode explicar para a gente o que é psicologia ambiental? O que ela estuda?
Bom, de maneira geral, se pode falar que o interesse da psicologia ambiental diz respeito à relação entre o comportamento e os sentimentos dos indivíduos e o ambiente físico ou o ambiente natural. E aí essa relação pode ir em duas direções. Tanto se trata da maneira como as pessoas percebem e modificam o seu ambiente físico, e, por outro lado, trata da maneira como o ambiente físico impacta sobre o indivíduo. Por exemplo, e aí vou, de certo modo, usar Brasília como exemplo, uma das ideias na construção de Brasília foi, inclusive, que essa nova capital iria criar um novo homem brasileiro. Então, a ideia subjacente a essa afirmação era que a maneira como a cidade, a estrutura, os prédios, as ruas, as vias, etc., iria modificar o comportamento, o ser das pessoas aqui em Brasília. Né? Então, esse seria um exemplo dessa ideia do impacto do ambiente sobre o indivíduo. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, no caso, aconteceu, essa é outra história. Por outro lado, o que nós verificamos, as pessoas que vieram para Brasília começaram relativamente cedo e continuam até hoje modificar o ambiente que eles estão percebendo talvez como não sendo tão interessante para eles. Por exemplo, quando nós olhamos as comerciais, o desenho inicial praticamente não existe mais. Né? Quer dizer, o espaço não é suficiente para um restaurante, não é suficiente para uma loja, etc. Então, o pessoal começou a ampliar, invadir o espaço, mexer com o espaço.
Dessa maneira, então, professor, uma pessoa que mora em Brasília e uma pessoa que mora em São Paulo, em função das impressões que essa cidade traz para essa pessoa, essas pessoas podem ter e vão ter comportamentos diferentes?
Eu não diria vão ter, mas podem ter, sim. Né? E uso isso como exemplo aqui em Brasília. Agora nós podemos, obviamente, pegar em outros ambientes físicos, né? A maneira como as cadeiras são arrumadas numa sala de aula. A maneira como as cadeiras são arrumadas em volta de uma mesa de negociação, inclusive, né? Assim, uma mesa redonda, uma mesa quadrada, uma mesa retangular, onde os dois grupos que negociam estão sentados. Né? Ou a maneira como nós construímos a casa, né? Se nós temos espaço amplo ou muitos aposentos pequenos. Né? Tudo isso pode ter a maneira como as pessoas lá dentro se comportam. E, mais uma vez, o outro lado da moeda, à medida que as pessoas percebem o ambiente como, digamos, ameaçado, né, ou poluído ou não poluído, seguro ou não seguro, eles vão começar a mexer com o ambiente para torná-lo ou mais seguro, mais agradável, ou mais assim, ou mais assado.
Então, a psicologia ambiental ela é usada tanto em ambientes grandes, nessa questão macro, em cidades, como nessa questão mais micro, que é a nossa casa.
Exatamente.
Certo.
E, novamente, né, todos os ambientes no meio. Né, pensa na sala de aula, pensa no hospital, pensa na antessala de se esperar o médico. Né, pensa um restaurante, pensa um bar, pensa... uma loja, um shopping, né? Todos esses ambientes, né, que são construídos de um lado, né, para proporcionar, às vezes com a intenção de proporcionar conforto, né, ou às vezes realmente são negligenciados, né? Quer dizer, tantos antessalas de médico, né, são desconfortáveis e ruins, e parece que ninguém pensou no impacto que uma antessala ruim pode ter inclusive sobre, digamos, a ansiedade de uma pessoa que está lá esperando ser tratada por um dentista.
Isso entra também, por exemplo, a questão de pessoas com dificuldade de locomoção, que tem muitos, muitos obstáculos, pessoas idosas. Como é que isso, a psicologia ambiental, que tipo de análise é feita nesse sentido?
Bom, uma das coisas, né, que pode até parecer simplório, né, mas eu acho que qualquer pessoa pode fazer isso, pega uma máquina fotográfica, simplesmente fazer um registro, saia da sua casa e vai à padaria. E agora anota todas as vezes onde uma pessoa que estaria numa cadeira de roda não poderia passar sem ajuda. Né? Então, cada vez que você tem um desnível na calçada, né, onde você tem uma calçada muito estreita, onde você tem lâmpadas que não são... no fundo não tinha uma inclinação certa, né? Onde você tinha carros estacionados nas lâmpadazinhas, os desníveis, né? Entre a calçada e a rua, e daí adiante, né? E impressionante, né? Como no fundo o ambiente não está respeitando, sendo criado para pessoas com dificuldade de locomoção, né? Quer dizer, locomoção pensa-se inicialmente nas pessoas na cadeira de roda, né? Mas uma pessoa que quebra uma perna e temporariamente anda de muletas, né, também vai ter dificuldades quando você tem N desníveis, né, escadas, calçadas, etc. Tal. Mas também, obviamente, pessoas com dificuldades visuais, né, que são cegos ou parcialmente cegos, que não conseguem enxergar direitinho em impedimentos, né? Sejam esses no chão ou na altura da cabeça. Né?
Certo. Professor, o senhor tem uma pesquisa na área de psicologia no trânsito, não é isso?
Bom, no momento nós estamos fazendo algumas pesquisas, uma que, de fato, não diz respeito ao trânsito, e nós, junto com alunos, fizemos algumas pesquisas sobre o comportamento do motorista, né, que faz as pessoas correr ou não, ficar mais ou menos agressivo no trânsito, né? Além de fatores, digamos, dentro da pessoa, né? Também, obviamente, existem aspectos do ambiente, da estruturação do ambiente que faz as pessoas se comportar inapropriadamente, para assim dizer, né? Por exemplo, não adianta de se falar proibir estacionar quando não se proporciona estacionamento suficiente, né? A gente vê isso o tempo todo aqui no plano, nas comerciais, né? Que não adianta dizer, não, você não pode estacionar em fila dupla ou ao lado do meio fio, em certos lugares, se por outro lado tem restaurantes e não tem espaço suficiente, por exemplo, né? Ou você tem uma via, né, que está muito bem obrigado, né? Quer dizer, nós temos ruas bastante bons aqui no DF, e aí as pessoas começam a correr, né? E os impedimentos que se tem, né, digamos, quebra-molas ou espadais, eles no fundo não são suficientes para frear, né, na medida que tem essa noção, né, que o trânsito tem que fluir, né, mas mesmo a desrespeito de pedestres ou de bicicletas. Outros aspectos que nós já pesquisamos no passado era o ambiente de trabalho, para assim dizer, do motorista de ônibus, que as pessoas reclamam do motorista de ônibus, e às vezes com razão, mas por outro lado também há de se reconhecer que ser motorista de ônibus é um dos trabalhos mais estressantes que existem, né, porque tem N demandas sobre o motorista, né? Então tem obviamente o trânsito, tem o calor, tem o barulho do motor, né, quando se vê ônibus, né, que tipicamente o motor está ao lado do motorista, que é barulhento. Tem o freguês que quer sair agora, fora da parada. Tem o fiscal que reclama que o ônibus está atrasado. E daí adiante. Né? Então você tem uma situação muito estressante. Então nós também estudamos a situação do motorista de ônibus e algumas das alternativas que existem, né, para fazer o ambiente do motorista melhor. Inclusive, supondo se cria um ambiente melhor para o motorista, isso provavelmente implica que o ambiente do ônibus seria melhor para todo mundo, E na medida que o ambiente do motorista seja melhor, quem sabe, né? Ele também pode proporcionar o melhor serviço ao freguês, e isso, por sua vez, poderia induzir mais pessoas a usar o ônibus ao invés de carro particular. Né? Ou certamente, quando às vezes tem a opção, né? Frequentemente é possível dizer, oh, esse trecho eu vou usar de ônibus. Então, essas seriam outras pesquisas que sim, nós fizemos no passado.
Certo. Bom, nós acabamos de conversar com o professor Hartmut Gunther, que é pesquisador na área de psicologia ambiental do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Palavra de Especialista.
Tá, obrigado. Eu.
E o Palavra de Especialista fica por aqui. O programa de hoje teve produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Newton Gomes e José Lins. Escreva para a gente, faça seu comentário ou sugestão. O e-mail é radio@camara.gov.br. Um bom dia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.